Começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Olá, você que está ligado aqui na 930 AM, Rádio Cultura de Curitiba. Muito boa tarde, estamos começando mais um Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Hoje aqui com uma escritora muito querida, uma visita ilustre ao nosso programa. Nós tivemos, para quem nos acompanha, e eu acredito que muita gente tem demonstrado que tem uma audiência legal aqui para o nosso programa, enfim. Na semana passada nós tivemos a visita do Oscar, que foi um ilustrador dos livros dessa escritora que nos honra hoje com a sua presença, a Silviane Sasson. Boa tarde, Silviane, tudo bem?
Boa tarde, tudo, e você?
Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado por vir, por nos prestigiar com a sua presença. Vamos ter um bate-papo hoje com você. E a primeira coisa que nós vamos já perguntar para o nosso ouvinte, já ir se situando também. Silviane, você é daqui de Curitiba mesmo?
Sou daqui, nasci em Curitiba, uhum. Mãe curitibana, pai egípcio.
Egípcio? Me conta um pouquinho disso.
Meu pai é judeu egípcio, uhum. Ele veio para o Brasil em 58, como muitos imigrantes, né? Migrantes saindo lá do Cairo, no caso dele. Com 15 dias para saírem e levarem o que pudessem carregar, né? Depois do governo Nasser, E, enfim, conheceu minha mãe no Brasil, minha mãe já nascida no Brasil, mas família pelos dois lados, vindos da Bessarábia. Uhum. Então, uma misturinha eclética.
Que história bonita, hein? E você tem esse contato forte com a cultura ou ficou para trás junto com o pai de Egito, alguma coisa assim que você trouxe?
Do Egito propriamente não, mas a gente acaba carregando na família um lado dos judeus sefaraditas, uhum, né? Que são aqueles judeus todos, em algum momento, saídos da Inquisição e espalhados pela África do Norte e alguns outros lugares, né? Do Mediterrâneo, Europa do Norte, e apesar o povo judaico é um povo muito grande e espalhado e com costumes muito diversos, então a gente tem essa mistura bacana lá em casa, que das lindo. Comidas mais orientais, do lado do meu pai, do que a minha avó fazia, e os hábitos, né, askenazi, que são esses da Europa oriental, lá, né? Rússia, Polônia, Alemanha, etc. Mas do lado da minha mãe. Então é uma mistura bacana. Brasil é um pouco isso, né?
Legal, né? O Rabino nos contava que sempre ele fala disso, mas eu acho bonito essa, de uns anos para cá, uma campanha de Israel de repatriar muitas comunidades judaicas africanas, do norte ali da África, tem, né, uma...
Muitas, as comunidades iemenitas são muito grandes, né, e foi uma comunidade que tem uma força grande, enfim, várias outras comunidades africanas.
Acho muito legal esses programas de repatriação e tudo, porque resgata fortemente a cultura, promove oportunidades, inclusão, enfim... É recheada de boas coisas, né? Mas então, Silviane, vamos falar um pouquinho de você de novo. Como que você, curitibana, mãe curitibana, como você se descobriu? Eu já sei, porque eu já fui atrás do seu release. Mas eu queria que o nosso ouvinte nos dissesse como que você se descobriu escritora, como que começou isso?
Eu, na verdade, digo que eu escrevo desde sempre, né? Eu sempre gostei de escrever, e eu acho que para quem gosta de falar, muitas vezes esse é um passo subsequente, né? Minha mãe costumava brincar que eu comecei a falar, não parei nunca mais. Eu falei muito cedo, e eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi para mim, sempre escrevi diários e agendas e caderninhos de poemas. Eu acho que tem muita coisa que a gente põe no papel que a gente tem dificuldade de verbalizar, ou que a gente sonha, ou que a gente imagina, ou que a gente mistura um pouco, né? Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. A minha profissão, que eu brinco com a minha profissão A, né? A e B, eu sou advogada, eu escrevo todos os dias. mas é, escritora na acepção mais técnica da palavra, né? Publicação de livro. Começou com a literatura infantil, começou e seguiu. Eu sempre gostei muito de contar história para as minhas filhas. Eu tenho duas, Gabriela com 22, Paula com 14.
Moças.
A Gabriela mulher já. E sempre foi um hábito muito gostoso em casa de contar história antes de dormir, como muita gente faz. E a Gabriela gostava das histórias inventadas mais do que das histórias de livro. Mas às vezes ela pedia para eu repetir a história inventada.
E aí, como que você fazia?
Nem sempre a gente lembrava. Então eu comecei a rascunhar, a escrever as histórias inventadas para poder
pegar
repetir.
Um gancho, né?
E uma delas é uma história que acabou virando meu primeiro livro infantil, que é o Cadê o Fubá? Então essa é uma história que ficou lá escrita no computador um tempão. Até que nos tempos de Facebook, a gente usa menos hoje, né? Mas usava com mais frequência, eu encontrei o Oscar Heinstein, que tinha sido um colega de escola, da escola israelita. Na verdade, pouco mais de 2 anos atrás de mim, a irmã, 2 na frente. Então, e pelo Facebook da irmã, eu descobri que o Oscar tinha se tornado um grande desenhista e fiquei apaixonado pelo traço dele. É. E aí fiz um contato com o Oscar, ele nunca tinha ilustrado nada para literatura e eu também não tinha nunca escrito um livro. E nós resolvemos arriscar juntos uma parceria. Então, na verdade, eu digo que o Oscar arrancou a galinha Josefina de dentro da minha cabeça, deu cor, deu forma. Mas nós gestamos aí uns bons 4 anos até a primeira ideia e até virar um livro. Então, assim, nosso primeiro contato foi lá em 2011, 12. E o lançamento do Cadê o Fubá foi em 2016, pela editora Inverso aqui de Curitiba.
Que legal. Você trouxe aqui 2 exemplares. Um deles é da Galinha Josefina. Você disse que é o terceiro já?
Esse é o terceiro. Então, em 2016 nós tivemos foi o lançamento do Cadê o Fubá. Depois, em 2018, o segundo é Quem Arrumou Essa Mala, que teve uma história bem bonita, porque ele foi lançado em Londres, num piquenique. De um grupo de estudos do Brasil como do português como língua de herança, formado por brasileiros e portugueses, expatriados que mantém ensinando para as crianças o português como língua de herança. Então foi um piquenique de encerramento, foi lançado lá em 2018. Depois eu tive outros livros infantis no meio do caminho. E agora a gente lançou agora nesse ano, em março, O Que Será Que o Vovô Esqueceu, que fecha uma trilogia aí da Galinha Josefina.
Que legal. Pegando esse gancho aqui, eu até lembrei de eu outro dia, pela internet aqui, que nos dá recursos de aprendizado intermináveis, eu entrei num congresso de empreendedorismo social em Portugal, e eles falavam, e eu estou vendo aqui que esse livro da Galinha, esse último da Galinha Josefina que você fez, fala do vovô, né, com o neto. Portugal apresentando uma... O Oscar Heinstein está mandando um abraço aqui
abração,
pelo YouTube.
Oscar.
O Oscar esteve aqui semana passada, um abração para você. E nesse congresso eles falavam da preocupação europeia e mundial já de resgatar esse relacionamento do idoso com o neto, com o jovem. Porque existe uma parte, eu já não generalizo, porque existe uma parte dessa nova geração, não sei se é geração Z ou Y, não sei qual que é, essa bem recente, que tem uma parte que é o neném, que eles chamam, que é o nem estuda nem trabalha, que eles querem mais é que o idoso morra, né? Não existe aquela coisa de antigamente que eu aprendi muita coisa com meu avô.
A gente aprende. Eu acho que é um pouco de cada cultura, né? A gente vê assim nas culturas orientais, né? Eu não sou nenhuma conhecedora, mas se você não precisa ser, se você pega o Japão, por exemplo, a reverência que há em relação aos idosos, né? E quando você fala em Portugal, a Europa tem uma população muito idosa.
Muito.
Então eu acho que é uma via de mão dupla, esse relacionamento também para os idosos, com as gerações mais novas, é muito saudável. E na vida corrida, a gente tinha o hábito de ir para a casa dos avós. Ver cozinhar.
Domingo era casa da avó.
Sábado, domingo, casa dos avós, se embalar na balança, ver horta, ver. É claro que a vida é diferente, né? As minhas filhas convivem muito com as avós, mas é outro tipo de convivência e a gente tem que adaptar e resgatar. Esse livro, ele tem uma curiosidade que ele é um pouco de certa forma, uma homenagem àqueles avôs e avós que começam a esquecer das coisas.
Sim.
E que a gente também precisa reverenciar e tratar com respeito, com carinho e com um bom humor.
Exatamente.
Algumas das passagens desse livro são inspiradas num amigo do meu avô.
É.
E que no seu Jacó. Que, e que eu não pude chamar de Jacó porque o galo já era Jacó. Então ele virou vovô Juca.
Ah, entendi.
Claro que são, são passagens adaptadas, fantasiadas, mas tem. E a gente cresceu escutando. Era um senhor absolutamente brilhante, inteligente, genial. Ele era um calculista. Mas muito esquecido, né? E é um pouco disso, porque essa história de um avô que vai um domingo justamente muito alegre ao encontro do neto para uma pescaria. Mas a ansiedade é tanta que ele esquece aí no meio do caminho alguma coisa.
Que interessante. Eu estou vendo aqui que os traços, você vê como um ilustrador com repertório, Oscar. Os traços ainda são um pouco diferentes do que os livros que ele trouxe aqui na semana passada. Que tinha uma composição étnica muito forte. Uhum. Esse da Josefina tem, mas não é tanto, achei legal. Uhum. Porque isso significa um repertório do ilustrador também, né? E
sem
esse
dúvida.
Tema que você falou do idoso aqui, do vovô, encaixa como uma luva nessa coisa que essa preocupação do primeiro mundo com os idosos e com, né? Eu acho muito legal isso.
Então, isso tem que ser feito de uma maneira lúdica, né? Com as crianças.
Sim,
assim, sempre
leve,
na literatura,
né?
Tem que ser uma coisa leve, ela não é para ensinar propriamente. É muito chato essa literatura só com moralzinho de história para ensinar. Não precisa ser isso.
É.
Mas de uma maneira lúdica a gente pode trazer coisas do nosso contexto que encaixem para as crianças e ao mesmo tempo sejam divertidas, né?
É verdade. E eu me lembro, olha, Leonor Heisten também está mandando um beijo para você.
Um abração, querida dona
Leonor. Nós temos ouvinte lá de Coimbra também, a Maria Tereza, economista. Uhum. Maria Tereza da Lalana. Uhum. Também lá de Coimbra, está vendo pelo YouTube. Eu tenho mais uma outra pergunta que é relativa a essa questão. Você acabou de me mostrar também, nós vamos comentar mais sobre isso. Como que você partiu? Você falou que escreve sempre, né? E daí você se achou um sonho e achou uma paixão no livro infantil. Mas aqui você já trouxe para mim também um livro adulto de contos, né? Como que foi essa migração? Teve que ter... Nossa, será que eu tô viajando? Eu vou ter o mesmo sucesso ou eu vou... Teve essa algum tipo de questionamento? Ou você já... Com a sua coragem já chegou e já...
Então, essa é uma pergunta interessante. Eu faço parte, assim como Oscar, de um coletivo que chama Coletivo Era Uma Vez. Que é um coletivo de autores, tanto escritores como ilustradores, de literatura infantil e juvenil, aqui de Curitiba ou radicado aqui.
Uhum.
E essa é uma discussão conceitual que a gente tem muito, sabe? Existe uma tendência, que eu diria um pouco incômoda, das pessoas se referirem à literatura infantil como menos.
É
o livrinho, a historinha. E eu acho que literatura é literatura. Então, a gente vê muita gente que é um grande escritor.
Até porque, se você me permita, se você não fizer um bom livro infantil, não tem.
E a mesma
não,
coisa
não tem
como
público.
Adulto. Então, eu acho que a gente tem... livrinho, do ponto de vista pejorativo, em qualquer literatura, se a gente tratar isso como alguma coisa menor ou de menos qualidade. E a gente tem grandes obras de literatura infantil, né? Então a gente tem aí, né?
Uhum.
Lobato, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, e aí por aí vai afora, embora. Eva Furnari, etc, etc.
Uhum.
E que são literaturas de uma qualidade excelente, sem falar dessa nova geração, né?
Uhum.
Então eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho esse salto de cá para lá. A gente tem o inverso também, a gente tem a grande autora paranaense, romancista, premiada, Giovanna Madaloso, que depois de dois sucessos de romances premiados, publicados, publicou um livro infantil.
Uhum.
E que não é menos, nem mais,
não.
É só uma outra forma de fazer literatura.
É só um,
né,
exercício do talento, né?
Não diria início do talento, mas da vontade de arriscar, de como está o seu momento, né?
Uhum.
Então... É, o Indelével, na verdade, é uma coletânea, que é esse livro que eu lancei pela editora Patois em dezembro do ano passado. Ele é uma coletânea de contos, e contos que alguns deles escritos há muito tempo. Então, quando você pergunta se eu vim de cá para lá, como eu fiz o salto, eu diria que as coisas são todas muito paralelas, porque muita coisa que tem nesse livro já estava lá guardada, talvez há quase tanto tempo quanto as histórias infantis.
Certo. E tem, você tem planejamentos, já está pensando em mais obras dessas? Como que está?
Então, agora no segundo semestre, eu tenho o lançamento de um novo livro infantil por uma editora de Belo Horizonte, que chama Letria, que é uma editora linda, muito cuidadosa com o resultado do livro como objeto, com uma ilustradora, a Renata Lourenço, que é lá de Recife. Então, o mundo digital hoje tem dessas coisas, de poder aproximar, né? Uma escritora de Curitiba com uma editora de BH e uma ilustradora de Recife. E deve sair no segundo semestre esse livro. Ele já está numa fase de ilustração, assim, né? E depois a gente parte para projeto gráfico. A tendência é que até o final do ano ele saia. E eu vou pela primeira vez me aventurar no juvenil, que eu diria que é uma outra praia. É uma alegria muito grande, fechando contrato com a editora FTD, que é um grupo muito forte, bacana, e com um foco muito específico nessa literatura infantil juvenil, e que é um pequeno romance, uma novela juvenil baseada na vinda do meu avô da Bessarábia para o Brasil como imigrante. Mas é um livro que trata principalmente de ficção. Então, assim, eu parti de alguma coisa de memória, mas conversando com os familiares, a gente chegou à conclusão que ninguém sabe ao certo do que aconteceu naquele navio, como era a rotina desses viajantes. Então, eu parti de muita pesquisa do que aconteceu nos pogroms na Rússia, que fizeram a família sair de lá, de como eram essas viagens dos imigrantes na terceira classe, o que eles comiam, do que eles morriam.
Eu tenho as ideias dos meus italianos, me contavam.
E aí eu parti um pouco para ficção, trabalhando com alguma coisa de memória ou de informação histórica, e esse é um livro que deve chegar no que vem. Então, por enquanto, são esses dois projetos.
Que legal.
Engatilhados.
Conta um pouco das palavras do Caras Costa aqui no seu livro, que colocou essa...
Eu comentei com você aqui antes da gente começar, que eu digo que o mais bonito do meu livro é a orelha, que é uma orelha escrita pelo João Zanello Carrascosa, que é um grande romancista, um grande contista brasileiro, e de uma generosidade imensa, né? Eu tenho feito muita oficina, a pandemia nos proporcionou isso, né? Se a gente pode dizer que a pandemia proporcionou
alguma coisa de bom, né?
Talvez seja isso, sejam os cursos, as oficinas online, que a gente aprendeu o que pode fazer, né? Que não é tão ruim assim estar distante. Eu tenho feito muita oficina de literatura, e uma delas foi com o Carrascosa. E quando eu vi meu livro pronto, eu falei, puxa, eu gostaria tanto que o João escrevesse essa orelha, porque, de certa forma, o Indelével são histórias de afeto, e o João tem uma literatura muito afetiva.
Você já conhecia ele?
Eu não o conhecia pessoalmente, só da oficina. Eu escrevi para ele, e ele foi de uma generosidade imensa. Claro que ele quis ver o primeiro material, né? Não dá um salto.
A generosidade que acompanha os gênios, né?
Não, salto às cegas. Eu mandei para ele o material, e ele foi muito bacana. E daí, claro, depois disso nós nos conhecemos pessoalmente, assisti uma aula dele em São Paulo, depois tivemos um encontro na Flip, e ele vem em maio para cá, numa grande festa literária, comemorar seus 30 anos de carreira, vem para Curitiba.
Legal.
Então, as palavras dele são muito bonitas mesmo, e acho que ele conseguiu captar um pouco a alma desse Indelével, que é trazer essa ideia de que, no fundo, nós somos aquilo com quem nos relacionamos. Nós somos os nossos relacionamentos. Exato. É isso que a gente carrega como marca definitiva para sempre, né?
Exatamente.
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.